Bom dia, obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da Renova Energia. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Silvia Pinheiro da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Bom dia, bem-vindos à teleconferência da Renova Energia, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2013. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Renova Energia, www.renovaenergia.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Renova Energia são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, portanto, estão sujeitas às mudanças. Conosco em São Paulo estão o senhor Pedro Pilege, diretor financeiro de Relações com Investidores, e Flávia de Lima Carvalho, gerente de RI. O senhor Pedro Pilege apresentará os resultados operacionais da empresa do setor e os resultados financeiros da empresa no trimestre. Em seguida, responderão as questões formuladas. Passo agora a palavra ao senhor Pedro Pilege. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Pedro Pilege, esse trimestre foi um trimestre de bastante execução na Renova. A gente, após aí a conclusão dos nossos parques eólicos do referente ao LER 2009, o Complexo Alto Sertão, o ano passado, a gente continuou aí com os esforços quase que contínuos para a construção e implementação dos parques eólicos do LER 2010 e do A-3 2011, que juntos compõem o complexo Alto Sertão 2. Esses parques estão sendo construídos simultaneamente. O primeiro bloco, que tem data de entrada em operação previsto para setembro desse ano, e o segundo bloco para março do ano que vem, todos eles contam com apenas um esforço construtivo, uma lógica construtiva, os mesmos fornecedores atuando aí para esses dois contratos. Também tivemos um trimestre também bastante focado na expansão, principalmente tivemos recentemente alguns contratos aí no Mercado Livre, e a gente tem trabalhado bastante na estruturação desses contratos, que tem partes bastante difíceis de serem estruturadas, como o financiamento, os prazos adequados. Também tivemos uma primeira planta solar desenvolvida para a Renova, para o cliente Yamana Gold. Isso começa a aparecer aí os nossos primeiros resultados do esforço que a gente tem feito de desenvolvimento da geração distribuída. E também tivemos o anúncio do acordo com a Alstom. Eu vou começar a falar da Alstom, depois passar nos demais destaques do período. Definitivamente, o acordo com a Alstom foi um acordo importantíssimo para a Renova. A gente tem observado diversas forças aí no mercado, uma delas o BNDES, que requer um índice de nacionalização mais criterioso. Ele não é nem mais justo, nem menos justo, mas ele é mais criterioso. Ele nivelou os fabricantes de uma forma bastante eficiente, ou seja, ao invés da comprovação fiscal de conteúdo de nacionalização, agora uma observação se determinados processos produtivos estão sendo feitos aqui no Brasil. Então, a Renova percebeu que, depois de uma certa quantidade de contratos numa negociação com o fornecedor, ela não conseguia mais extrair uma eficiência de preço numa simples cotação. E ao longo do ano passado, nós buscamos formas de usar a quantidade de compra que nós tínhamos de aerogeradores para servir nossos contratos futuros e extrair a maior eficiência possível dessa quantidade de compra. E nós fizemos isso disponibilizando essas compras de um volume bastante elevado para os fornecedores e debatendo com eles de forma bastante ampla ao longo do ano passado o que seriam o que seria a nossa lista ideal de coisas que a gente gostaria de obter em troca. E nós conseguimos as mais importantes, que é a instalação de uma fábrica próxima à Renova. No caso da Alstom, foi uma duplicação de capacidade da planta já existente na Bahia, e também que fosse levado para a Bahia também a fábrica de pás e a fábrica de torres, diminuindo bastante aí os custos logísticos da operação, que são bastante relevantes. Então a Alstom encontra-se aí em fase avançada de negociação, mas com muita possibilidade desses negócios darem certo, de trazer essas fábricas de pás e de torres para a Bahia. Também há um vetor dessa parceria, que é o desenvolvimento tecnológico. A gente tem não só uma quantidade de compra bastante grande, como o nosso site principal, Eólico no Interior da Bahia, é uma boa amostra da característica de vento tipicamente encontrada no Nordeste. Então, é uma plataforma de desenvolvimento, uma equipe conjunta, para exatamente adaptar as máquinas, seja para diminuir os custos, retirando custos da máquina que não são necessários, seja para as condições climáticas, seja pelas características do vento, ou então até adaptações aerodinâmicas e estruturais para que esses equipamentos performem ainda melhor. E também não posso deixar de notar que segue com a estratégia da Renova, que já desde os seus primeiros usinas, pequenas centrais hidrelétricas, que é sempre fazer uma parceria com fornecedores de primeiríssima linha. O mérito aí da Renova é conseguir ser competitivo utilizando fornecedores de primeira linha. Então, esse acordo foi um evento subsequente já do trimestre passado, da declaração dos resultados de 2012, mas vale sempre reforçar o quanto que isso deixa a Renova bem posicionada para o crescimento futuro, porque tem condições bem atrativas de preço, de redução de custos de transporte e outros, além de um acesso diferenciado ao desenvolvimento tecnológico. Indo para o destaque seguinte, como é que anda a construção do Alto Sertão 2? Os parques estão em franca expansão. Obtivemos aí a liberação da segunda parcela do empréstimo ponte do BNDES. O empréstimo ponte de 300 milhões foi desembolsado, a segunda parcela de 150 milhões. As obras estão dentro do cronograma. A parte civil é bastante avançada, com toda a parte de acessos e as fundações dos aerogeradores, chamadas de bases também, andando bastante bastante bem. E a entrega dos equipamentos no início da montagem dos aerogeradores também já ocorreu. São 100 geradores para o LER 2010 e são 130 geradores para o A-3 de 2011. Então, esses dois parques juntos formam um complexo eólico ainda maior do que o primeiro complexo, o Alto Sertão 1, que tinha 294 megawatts e 184 turbinas instaladas. Como eu comentei, tivemos também a viabilização do primeiro projeto solar da Renova, um projeto que não é pesquisa e desenvolvimento, é um projeto feito para o cliente Yamana Gold, que nos apoiou aqui no nosso primeiro projeto. Eles têm uma planta para a qual eles queriam que tivesse um fornecimento prioritário de energia solar, essa energia conectada no grid, de acordo com a nova legislação. E nós estamos bastante animados com esse primeiro caso, já explorando várias outras oportunidades. Claro que a taxa de conversão ainda é baixa. O mercado solar, ele nessa divisão, na geração distribuída, ou seja, instalação de painéis solares próximos ao consumo, né? E quando o consumidor não está consumindo aquela energia que está sendo gerada, ele escoa essa energia para o grid, de forma que ele consegue ter créditos para quando ele tiver um consumo acima daquilo que está sendo produzido pelos painéis solares, notadamente à noite, quando esses painéis solares não produzem energia. Em algumas regiões do Brasil, a gente consegue observar que as condições de radiação solar são muito boas, combinadas com a temperatura média, que também, para o caso da tecnologia fotovoltaica, não é interessante que seja uma temperatura extremamente alta. A combinação de radiação com uma temperatura controlada, amena, é o que faz o potencial da localização ser elevado. No Brasil existem várias regiões que têm essa combinação e que a gente agrega também uma intersecção econômica, né, daquelas regiões tem maior poder aquisitivo, seja de pequenas indústrias, comércios, ou seja, clientes conectados aí na baixa tensão. E a gente vê que quando a gente compara os preços viabilizados pelos projetos solares com o custo desses consumidores que compram energia das distribuidoras, muitas vezes a gente já consegue fornecer energia solar a um custo menor do que eles pagam para a distribuidora. É claro que é uma operação diferente da operação da Renovo, e aonde está margem, a gente procura viabilizar, que a gente já enxerga a margem, a gente procura viabilizar lucro. Então, esse projeto esse segmento solar é um que a gente está bastante animado e devemos ter desenvolvimentos aí ao longo desse ano e do próximo. Também, seguindo para o próximo destaque, a gente está apresentando uma atualização do nosso pipeline de projetos. Então, temos já 336 megawatts em operação, são 42 megawatts das pequenas centrais hidrelétricas e o restante do complexo Alto Sertão 1. Temos um total de 1,3 gigas contratados, né, arredondados, entre que foram contratados para início de entrega até 2017. Além disso, temos mais 1 gigawatt de projetos que estão prontos para serem comercializados. Então, todos esses projetos, eles passaram por todas as peneiras de desenvolvimento da área de prospecção e, portanto, eles são projetos de alta qualidade, com certificação independente e com licenciamento ambiental. Então, esse é a piscina de projetos que a gente utiliza para o crescimento imediato da Renova. E, além disso, temos aí um total, né, acumulando com todos esses valores que eu mencionei antes, um total de 14,5 gigawatts no nosso pipeline. Isso compreende todas as áreas que nós estamos explorando, sejam elas no nosso complexo no interior da Bahia, outras regiões na Bahia, em outros estados também. Estão em diferentes estágios de desenvolvimento e a ideia é sempre de desenvolver esses projetos e empurrar eles para esse estágio final, que é um estágio onde a gente já descartou os projetos considerados não competitivos e você vai sobrando com os projetos competitivos, certificados e licenciados, suportando aí o crescimento da companhia. Também, para o próximo destaque, a gente apresenta uma atualização do potencial eólico medido. Para quem não lembra, trata-se de uma medida que nós temos utilizado, que desde que esses parques ficaram prontos no segundo semestre do ano passado, como a linha de transmissão ainda não foi conectada, a gente tem procurado utilizar os dados de medição de vento específicos de cada parque eólico, ou seja, com uma incerteza muito baixa, porque são medições feitas exatamente onde estão localizadas cada um dos parques eólicos, e a gente utiliza uma metodologia tentando simular a realidade, onde a gente dispensa aquilo de disponibilidade que não está garantido contratualmente, a gente coloca não considera essa energia, também considera as perdas técnicas que nós devemos ter de energia, a curva de potência das turbinas, ou seja, tentamos utilizar um dado real que nós temos, que é o do vento medido, e simular o que seria esse vento em termos de produção energética. O que tem sido interessante, hoje esse estudo a gente já está fazendo aí por 9 meses, né, é que nós estamos com dados de geração teórica superior ao P50. É um dado bastante animador. Eu sempre faço o comentário de que os dados, né, de vento P50, o vendido, enfim, são todos dados que a gente tem que observar no longo prazo, ou seja, prazos aí não menores do que 2, 3 anos. Portanto, qualquer observação que a gente faça sobre uma produção de 9 meses, por mais animadora que seja, quer dizer, o vento tem se confirmado, um vento bastante estável, que tem respeitado bastante bem os padrões estudados, ele tem está bastante acima do P50, né? Tanto da energia vendida, que é uma quantidade menor, porque nós acabamos instalando mais capacidade do que era necessário para atender a energia vendida, mas mesmo quando comparado com o P50 da capacidade instalada, ele está superior. Indo ao próximo slide, fazendo uma atualização aqui do nosso portfólio contratado, a gente hoje está com total de 1.260 megawatts já contratados, que vão entrar em operação aí até 2017, sendo que a participação do mercado livre nesse portfólio é de 41% e do mercado regulado de 56%. E as PCHs, que venderam energia no Proinfa, com 3%. A gente gosta desse mix, 60-40%, mercado regulado, mercado livre, é algo que a gente procura manter. O mercado regulado traz para nós estabilidade aí de contratos de longo prazo, com uma exposição ao mercado bastante mitigada, muito bons para financiamento. E o mercado livre tem contratos mais customizados, muitas vezes eles permitem rentabilidades melhores do que o mercado regulado, mas tem seus desafios também. Então, a combinação desses dois tipos de contrato é o que a gente acredita que vai permitir a Renova crescer de forma bastante saudável. Passando para os comentários dos resultados, no setor 2 do press release, a gente teve uma receita operacional líquida de 55,5 milhões, um crescimento de 468,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Vale fazer um comentário, quer dizer, aqui quando a gente comenta resultado, a gente está comentando o primeiro tri de 2013 com o primeiro tri de 2012, sendo que tem o início do faturamento de 294 megawatts. Então, todas as linhas vão apresentar crescimentos bastante expressivos, né? Que é exatamente devido a gente não estar comparando a mesma capacidade operacional. Muito mais do que isso, a gente saiu de 42 megas para 336 megas gerando faturamento. Portanto, esses números aí todos têm um pouco a mesma lógica, que é essa entrada em operação dos parques eólicos do LER 2009. Então, a gente vai comentar aqui as próximas linhas, né? Quer dizer, receita operacional líquida passando de 9.750.000 para 55.451, um lucro operacional de 5.902.000 no primeiro tri de 2012, que passou para 32.381.000 agora no primeiro tri de 2013. O lucro líquido, depois eu vou entrar nas linhas menores, o lucro líquido que no primeiro trimestre do ano passado foi de 3.671.000, possível no ano passado, principalmente devido às receitas financeiras. O LER 2009, no ano passado, ele ainda não tinha, os seus juros não estavam sendo despesados, estavam sendo capitalizados, porque o parque ainda não tinha entrado em operação, e agora a gente está apresentando um resultado no trimestre, que é um prejuízo de R$ 701.000. Né? Tivemos um aumento do número de colaboradores de 122 há um ano atrás para 196 nesse trimestre, exatamente aí a companhia ficando do tamanho adequado para suportar não só o grande esforço em prospecção de projetos, como também em implantação, que a Renova agora nesse segundo projeto passou a fazer internamente algumas funções que antes eram feitas por terceiros, né? E também na expansão do negócio, seja ele na comercialização de energia, no regulado e no livre, o back-office da parte de comercialização, também na parte solar, houve um incremento de pessoal aqui importante, que ainda aparece mais gerando custos do que resultados. Entrando nas linhas de custos não gerenciáveis, os custos não gerenciáveis são aqueles custos exatamente diretamente ligados à atividade operacional das empresas, que é a tarifa de transmissão e as taxas de fiscalização. E a gente tem os custos gerenciáveis, que são as atividades de operação e manutenção das PCHs e dos parques eólicos, né? Então, aqui são custos gerenciáveis, mas na sua maior parte que foram contratados no longo prazo com fornecedores. Ou seja, uma grande componente desses custos gerenciáveis são grandes contratos de operação e manutenção de longo prazo, que não devem sofrer alterações aí ordinariamente. E, então, no primeiro tri de 2013, os custos não gerenciáveis totalizaram 2,9 milhões, em comparação a 200 mil no mesmo período de 2012, e exatamente o mesmo motivo, entrar em operação do LER 2009, pagando as tarifas de transmissão. Vale dizer que, para os parques eólicos que estão recebendo a receita, mesmo não estando gerando energia, que é trata-se de um direito contratual, a ANEEL, na decisão que corroborou este contrato, ela também decidiu que essas empresas deveriam pagar tarifa de transmissão, apesar de não estar utilizando essa infraestrutura, que é para mitigar o impacto do custo disso no sistema. E os custos gerenciáveis atingiram 3,3 milhões, um crescimento de 62,3% em relação ao mesmo período do ano passado, e deve-se principalmente a um aumento em serviços de terceiros relacionados à manutenção e preservação dos parques eólicos, aumento de 200 mil em aluguéis e arrendamento e também 700 mil em seguros de operação. A depreciação também aumentou proporcionalmente. E agora eu vou passar para as despesas administrativas. Despesas administrativas do primeiro tri totalizaram 11,4 milhões, representando um crescimento de 75% em relação ao mesmo período anterior. E esse crescimento, principais componentes é pessoal em administração, aumento de 1,9 milhões, novas contratações para suportar o crescimento da companhia. Aqui você tem serviços de terceiros, com aumento de 1,7 milhões, maiores gastos com advogados, consultorias e publicações. Aqui em serviços de terceiros, vale a pena comentar que tem parte dos custos aqui, são custos unitários, que são proporcionais à quantidade de SPS que a Renova possui. E essa quantidade vai sempre aumentando, no sentido que essas empresas que a gente tem são empresas de prateleira que a gente utiliza para participar em leilões, ou seja, para alocar os projetos. Elas são empresas pré-operacionais que ainda não têm um projeto alocado a elas. A partir do momento que você vai ganhando projetos, vai definindo o escopo daquela SPE, ela vai se transformando numa SA, começa a publicar balanço, faz aumento de capital, tem que ter laudos para esses aumentos de capitais, enfim. Hoje a Renova já tem uma quantidade muito grande de SPEs e esse número vai aumentando devido ao fato do nosso crescimento se dar por empresas que devem ter no máximo 30 megawatts de capacidade instalada. Em aluguéis e arrendamentos, teve uma diminuição devido à mudança do critério da contabilização dessa linha, né? Ou seja, a gente consegue determinar qual é a parte dessa linha que está diretamente associada à construção dos projetos e, portanto, deveria ser ativada nesses projetos e não despesadas na controladora. Viagens também teve um aumento devido aos investimentos em prospecção de novos projetos, viagens de novos negócios e RI. E as outras linhas, aí tem fretes, correios, despesas relacionadas a programas sociais, além de despesas não recorrentes. Passando para o resultado financeiro, o resultado no primeiro trimestre de 2013 foi negativo em 18,6 milhões, e aqui mais uma vez aquela lógica de que depois que esses projetos do LER 2009 entraram em operação, o seu custo financeiro passou a ser despesado, né? Então, hoje a linha financeira refere-se aí a um endividamento bruto de algo em torno de 1,5 bilhão de reais, como a gente vai ver logo em seguida, que já está gerando uma despesa financeira bastante superior às receitas financeiras, que simplesmente são receitas do caixa da companhia. O item seguinte de imposto de renda, contribuição social e lucro líquido, também bastante aderente aqui ao aumento do faturamento, lembrando que grande parte da tributação da Renova está em lucro presumido, portanto, ela é proporcional ao faturamento. Você presume uma base de lucro baseada no faturamento, percentual é fixo, portanto, a tributação acaba sendo muito em linha com o aumento do faturamento. Passando à análise do EBITDA, a gente teve um EBITDA no primeiro tri de 37,9 milhões com a margem de 68,3%. E esse crescimento se deve ao aumento da receita operacional líquida dos parques eólicos e diluição dos custos gerenciáveis e das despesas administrativas, que passaram a representar 5,9% e 20,6% da receita líquida, sendo que no período anterior eles eram 20,6% e 67%. Ou seja, aqui a gente começa a ver o primeiro grande passo de normalização de resultado da Renova. Então, a gente tinha uma empresa, vamos ir pro resultado de 2011, né? A gente tinha uma empresa que já tinha uma quantidade bastante grande contratada, né? Então eram projetos que ela tinha que desenvolver, projetar, implantar, ter despesas regulatórias, licenciamento, mas ela só viu o faturamento das suas três PCHs. Agora, com os parques eólicos que entraram em operação, você já começa a ver uma diluição desses custos administrativos num grupo maior de projetos que geram faturamento. Então, esses parques eólicos, que em geral têm receita, margem EBITDA em torno de 75% a 80%, quanto mais o crescimento da Renova for marginal quando comparado à sua base de ativos operacionais, mais próximo a gente consegue se aproximar dessa margem EBITDA dos projetos, das SPEs operacionais. E comentando o fluxo de caixa, o primeiro tri, o caixa da Renova diminuiu em 163 milhões em relação à posição de 31 de dezembro, e as variações são decorrentes do caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de 5,7 milhões. Aqui vale a pena dizer que contabilmente, né, esses projetos, essas SPEs geraram caixa muito maior do que esse, mas você também tem a linha de fornecedores e investimentos, que são principalmente a parte de fornecedores, né, elas são consideradas operacionais, não importa se elas são do projeto, da controladora, enfim, elas impactam essa linha. Então, você acaba não vendo o valor todo do gerado pelas SPEs. E o consumo de caixa de 167 milhões na linha de investimento, que é em função dos desembolsos para a construção do complexo do Alto Sertão 2. E também um consumo de 1,4 milhão em financiamento, para pagamento do principal do empréstimo do BNB. Aqui vou passar por uma rápida análise das principais indicadores de balanço, né? Primeiro comentar a disponibilidade, que de dezembro para março foi de 608 milhões para 445 milhões. Isso é exatamente esses investimentos que estão sendo feitos no Alto Sertão 2 e consumindo caixa. Você vê quase que o mesmo impacto na linha do imobilizado em curso, exatamente esses recursos que estão sendo aplicados na construção desse grupo de parques. Passando para o passivo, no passivo circulante, empréstimos e financiamentos tiveram um aumento de 9,4%, de 198 milhões para 216 milhões. Aqui a gente tem também na linha de fornecedores uma variação de 159 milhões para 126. Aqui basicamente depende do ritmo da obra, né? Como que essas evoluções da obra estão sendo medidas. Esses faturamentos geralmente ocorrem para 30 dias, então dependendo do que foi capturado nesta fotografia, esse número pode apresentar um aumento ou uma diminuição, que reflete aí um pouco o ritmo que a obra está faturando e que está atravessando o mês, que vai ser pago no mês seguinte. No não circulante, em empréstimos e financiamentos se manteve estável em 1 bilhão. Essa é a parcela de empréstimos e financiamentos de longo prazo, né? Basicamente os financiamentos de projeto. E tem também aí a debênture, que simplesmente tem variação, uma atualização do valor outstanding. Comentar os financiamentos, né, a posição de endividamento da companhia. Hoje o total, o endividamento bruto é de 1 bilhão 539 milhões. Esse endividamento é composto, com exceção das debêntures, que compõem aí 313 milhões desse valor, são todos financiamentos ligados ao projeto, financiamentos de longo prazo. As debêntures, apesar de serem tomadas na controladora, não é uma operação de Project Finance, ela também tem um prazo bastante longo. O prazo inicial dessa debênture é de 10 anos, com duration próximo a 7 anos. Então, isso até comparado com o duration do BNDES, que é um projeto de 16 anos, mas que tem pagamentos mensais aí desde o princípio, tem uma carência de 6 meses, ele tem um duration também aí de em torno de 8 anos. Né? Então, uma operação que não é de projeto, mas tem um prazo médio muito parecido com uma operação de projeto. Descontando as disponibilidades de 445 milhões, equivale a uma dívida líquida aí de R$1,082 bilhão. A nossa ação fechou a R$ 33,98 em 9 de maio. Também se comportou bastante bem ao longo aí do ciclo de notícias do setor elétrico desde o ano passado, com a MP, as discussões em torno da MP e depois a conversão da lei, e ao longo desse ano, com novas medidas aí de que impactam o setor, que impactam o PLD, o encargo, o ESS, o que a gente percebe é que existe um fluxo de notícias regulatórios aí do setor elétrico, que o mercado demora um tempo, inclusive, para digerir. O que a gente gosta de comentar é que, com relação ao MP, nós operamos, né, no setor de renováveis no regime de autorização, que é um regime que não foi impactado por esta MP, ou seja, os ativos são da Renova, não é que nem uma concessão, que esses ativos eles ficam com o concessionário, mas depois eles voltam ao domínio público. Os ativos das autorizações são do empreendedor essas novas medidas que colocaram essas usinas antigas e depreciadas no mercado regulado, elas de certa forma, elas tiraram uma pressão no mercado livre, que era em empresas como a Renova, que competiam sempre desenvolvendo projetos Greenfield, né, que precisam de contratos de longo prazo, num custo que é o custo marginal de expansão do sistema, que competiam com grande estoque de usinas pós-renovação da concessão e que tinham um custo muito inferior a esse. Também vale um comentário aí sobre o ESS, que ainda está sendo digerido aí pelo setor, várias associações de classe buscando melhores esclarecimentos e mudanças nessas medidas, mas o que dá para comentar é que esse novo PLD, que vai ter uma curva de aversão a risco mais sensível do que no passado, deve fazer com que os preços de PLD estruturalmente fiquem mais altos, porque eles vão proporcionar que o regulador despache as térmicas de forma com mais precaução, ou seja, dentro da ordem de mérito, essas térmicas estarão sendo despachadas mais frequentemente. Isso torna com que o preço do PLD fique, em tese, mais alto, né? E também com um cenário bastante interessante para a atuação da Renova aí no mercado livre, que geralmente a percepção do consumidor do preço da energia é uma percepção que tem bastante a ver com o PLD. Então, ele percebendo que o custo real da energia no sistema é um custo mais alto, ele está mais próximo de chegar num acordo com a Renova para desenvolver um novo projeto para suprir as suas necessidades energéticas. Portanto, é isso. Queria abrir aí para perguntas e respostas. Por favor.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, Santander.
Bom dia a todos. Eu conectei um pouquinho depois do começo, então vocês me perdoem se vocês tiverem comentado isso já durante a apresentação, mas eu queria saber qual que é a expectativa da conexão dos parques de vocês. Eu sei que a empresa que está fazendo, responsável, né, pela construção das estações coletoras, aí a conexão dos projetos está atrasada ainda, então eu queria saber se tem alguma expectativa oficial de quando de fato os projetos já estariam conectados no grid, podendo, assim, ter algum benefício de geração adicional dos projetos. E a segunda coisa, aproveitando que vocês falaram aí de ESS, hoje tem uma notícia no jornal até com um comentário de que as empresas que têm contrato no mercado regulado estariam já consultando a ANEEL e já fazendo pedido para o repasse do ESS para os preços dos contratos regulados. Eu queria saber se essa informação realmente procede e caso seja verídica, qual que é a expectativa que vocês têm aí em relação de uma resposta da ANEEL para esse tipo de questionamento. É isso.
Obrigado, Carol. Com relação à linha de transmissão, a previsão de conclusão da linha é em dezembro deste ano, né? E a gente tem acompanhado de perto essa evolução, fazendo da nossa parte, inclusive, o que a gente pode fazer para apoiar aí a evolução. Então, o cronograma não é nosso, é da Chess. Mas a gente tem acompanhado de perto, acreditamos que esse cronograma é factível. Tá? Então, dezembro desse ano é a linha de transmissão. Com relação ao ESS, o que o setor tem comentado, eu não li essa notícia que você comentou, mas vou falar porque deve ser exatamente o que nós temos acompanhado, é que você está dividindo esta conta do despacho das térmicas fora da ordem de mérito, né? O primeiro comentário é qual é a conta que é dividida no ESS? É o despacho fora da ordem de mérito, né? E a partir do momento em que esse PLD2 for incorporado no PLD1, por mais que a conta das térmicas seja alta, ela será dentro da ordem de mérito. Portanto, o que vai cair para o SS depois que esse evento ocorrer deve ser uma parcela bem menor e uma parcela que vai refletir apenas situações extraordinárias de operação em que o despacho mais conservador das térmicas não foi o suficiente, dentro da ordem de mérito não foi o suficiente para evitar esse despacho fora da ordem de mérito. Né? E o que há uma discussão, é uma discussão bastante intensa, porque esses contratos, eles nos protegem, né, eles nos permitem repassar encargos, tarifas, tributos, ou seja, todas as nomenclaturas possíveis aí de ocorrências adicionais do sistema podem ser repassadas. A forma de isso ser repassado, como isso vai ser repassado, é o que a gente começa a discutir de forma oficial aí com a ANEEL. A gente não tem previsão muito para a conclusão, mas a gente está bastante de olho, né, porque esse é um tópico que, se não for resolvido de forma rápida, né, e aí rápido, leia razoavelmente rápido, dentro desse contrato, você começa a ter um risco setorial de judicialização, né, que é o que a gente tem lido e tem se comentado, porque nossos acionistas, temos contratos com o governo, ou com a CCE, ou com as distribuidoras, esses contratos têm cláusulas fortes que nos protegem, a gente não pode suportar esse ESS sem uma definição clara da ANEEL por muito tempo. Né? Então, acho que não temos uma perspectiva de quando esse assunto vai estar pacificado, mas a gente entende, conversando com outras empresas do setor, que é algo que uma solução rápida, uma definição rápida precisa ser buscada para não gerar mais instabilidade e, no pior cenário, a judicialização desses contratos.
Tá certo, obrigada.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença novamente, para fazer uma pergunta, a favor digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Pedro Pilegi para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bem, obrigado a todos aí pela participação. A gente continua à disposição aqui na área de RI para fazer atualizações de material, dividir algumas premissas do negócio e até a próxima divulgação de resultado. Obrigado. Tchau, tchau.
A audioconferência da Renova Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.